Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Olha, um relatório polêmico divulgado pela CIA revela que Geisel autorizou execuções de presos políticos na ditadura. Ele e mais um presidente do governo ditatorial que o Brasil teve são acusados de mandar matar alguns dos presos.
Documento da CIA, Agência de Inteligência dos Estados Unidos, revela que pelo menos dois presidentes brasileiros da ditadura militar ordenaram a execução sumária imediata de opositores ao regime. O relatório foi tornado público e está disponível no site oficial do Departamento de Estado norte-americano. No documento é relatada uma reunião entre o então presidente recém-empossado, general Ernesto Geisel, e o chefe do SNI, Serviço Nacional de Informações, João Batista Figueiredo, que sucedeu Geisel na presidência. Também participaram os generais Milton Tavares de Souza e Confúcio Danton de Paula Avelino, respectivamente o ex-chefe e o então chefe do Centro de Inteligência do Exército. A reunião ocorreu no dia 30 de março de 1974. Segundo o documento, o general Milton contou que cerca de 104 opositores foram executados durante um ano na presidência do general Garrastazu Médici. Figueiredo defendeu a continuidade dos assassinatos. Em nova reunião, no dia 1 de abril, Geisel determinou ao general Figueiredo que as execuções continuassem e que a ordem de matar um preso deveria ser dada pelo próprio Figueiredo. O relatório foi enviado em abril de 1974 pelo ex-diretor da CIA, William Egan Colbin, ao então secretário de Estado dos Estados Unidos, Henry Kissinger. O documento estava disponível na internet desde 2015, mas foi descoberto agora pelo professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, Matthias Spector, e divulgado nesta quinta-feira. De acordo com o professor, o documento avança ao confirmar o que já era relatado por historiadores e pela Comissão Nacional da Verdade.
O documento é surpreendente e estarrecedor porque mostra o grau no qual a cúpula do regime militar estava operando a política de extermínio de inimigos do regime. Mostra a medida na qual essas decisões eram tomadas no Palácio do Planalto.
Para Matthias Spector, o relatório reafirma a necessidade da abertura dos arquivos da ditadura, que ainda estão inacessíveis aos pesquisadores.
A disputa pela memória histórica do regime militar continua muito viva no Brasil. Quanto mais documentação houver disponível, melhor será a qualidade do debate público. A mensagem deste documento é que é muito importante que as autoridades brasileiras abram aqueles documentos para a pesquisa pública que ainda continuam fechados.
O Ministério da Defesa respondeu por meio de nota do Exército Brasileiro que foram destruídos os documentos sigilosos referentes ao período do relatório e que poderiam comprovar se os fatos narrados são verdadeiros. A destruição, segundo a nota, ocorreu de acordo com as normas existentes à época. Da Rádio Nacional em Brasília, Sumaia Vilela.
A Celepar, que é a Companhia de Informática do Paraná, está promovendo cursos para pessoas com mais de 60 anos de idade. Na oportunidade, este público pode aprender a usar as ferramentas tecnológicas disponíveis nos smartphones.
A capacitação de 3 dias integra o projeto Celepar Cidadã, que oferta o curso periodicamente e envolve ainda o curso de acesso à internet e redes sociais através do computador, também voltado a pessoas com idade superior a 60 anos. Zelinda Buch, de 72 anos, foi uma das alunas que participou desta edição. Ela ressaltou a oportunidade propiciada pela iniciativa da Celepar.
Achei muito aproveitável. Foi, para nós, foi excelente. Hoje em dia, você ter uma oportunidade dessa não é para qualquer pessoa. Todas as pessoas, principalmente na nossa idade, deveriam de ter essa chance.
Magali Terezinha Tartarin Gubert, 65 anos, elogiou a metodologia de ensino da equipe.
Eu gostei da dinâmica deles. Foi muito interessante. Eles davam atenção individual, não era só o que quem estava explanando. Tinha as pessoas atrás dando suporte.
De acordo com o presidente da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná, Jackson Carvalho Leite, a capacitação tem o objetivo de permitir que as pessoas idosas passem a interagir com o universo digital.
O nosso objetivo é fazer uma atualização para essas pessoas idosas, até nem chamo de inclusão da pessoa idosa, eu chamo de atualização dos conhecimentos da pessoa idosa, para que ela possa entender esse mundo da tecnologia e possa começar a trazer, através das participações em redes sociais, a sua opinião. Certamente nós vamos ter uma internet muito mais sadia, muito mais ponderada, com a opinião dessas pessoas que têm esse amplo conhecimento e que aprenderam muito na vida.
O presidente da Celepar informou que outras edições do curso serão realizadas em vários pontos do estado.
Nós temos uma programação de cursos que a Celepar vai realizar. Então, por exemplo, nós temos agora no mês de maio, de 22 a 25, nós teremos em Pontal do Paraná. E ali nós vamos estar atendendo os balneários de Xangri-Lá e Ipanema. Em junho, nós estamos com uma escala aqui nos cursos dentro da própria Celepar, do dia 5 a dia 7 de julho. Temos em Londrina, dia 12 a 14, de 19 a 21. Temos na Lapa, dia 26 a 28. E essas inscrições, elas são assim, gratuitas. Basta que elas entrem em contato conosco. Tem um telefone para fazer isso, que é o 41-3200-6365.
O curso inclui personalização do aparelho celular, como inserir papel de parede ou plano de fundo, aumentar ou diminuir volume e tamanho das letras, mover e ou excluir ícones, cadastrar, alterar e excluir contatos, ler, enviar e excluir mensagens. Os participantes também aprendem como baixar aplicativos e ferramentas, como WhatsApp e outros, pesquisar informações através de navegador da internet e redes sociais, tirar fotos, compartilhar e limpar galeria de fotos, entre outros itens. William Sopa, da Agência de Notícias do Paraná.
Sexta-feira tem roteiro de festas no interior do Paraná. Vamos conferir com a Jennifer Santos.
Em Guarapuava acontece o primeiro festival de outono durante o final de semana. O evento promove a divulgação e incentiva o turismo gastronômico e o cultural. Guarapuava vem se destacando no setor gastronômico com realização de eventos ao longo do ano. Na área cultural, o tradicionalismo gaúcho forma campeões juvenis e adultos, tendo por três vezes vencido o Festival Paranaense de Arte e Tradicionalismo. O festival acontece em locais do município que concentram feiras gastronômicas e culturais. Com o tema Forte e Dinâmica como o Agro, a Expo Ingá segue durante todo o final de semana. Na sexta-feira vai acontecer o segundo encontro de mulheres que fazem a diferença no agronegócio. E a programação segue com cursos, encontros e palestras nas áreas da indústria, comércio, agronegócio e serviços. Além de muitos shows na barraca universitária. O público esperado pelos organizadores é de 600 mil pessoas. A Expo Ingá é realizada no Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro. A festa da padroeira Nossa Senhora da Boa Esperança é uma das festas mais tradicionais do município de Pinhais. A comunidade presta homenagem à padroeira do município com novena, missa, quermesse, almoço e bingo. O evento sempre atrai um grande número de pessoas de vários municípios. A festa acontece durante todo o sábado na Igreja Nossa Senhora Boa Esperança, no centro. Em Paranaguá, festividades religiosas movimentam o final de semana. Com o encerramento das novenas, acontece a 20ª Festa de Nossa Senhora de Fátima, que reúne milhares de moradores. A festa conta com queima de fogos, seguido de uma grande procissão à beira-mar. O evento acontece na Praia de Encantadas, na Ilha do Mel. Em Nova Londrina, acontece a Festa das Nações. O evento tem o objetivo de comemorar as diversas etnias do município, com pratos típicos de cada uma delas. A animação fica por conta de várias bandas locais. O espaço também conta com área de recreação infantil. O evento acontece no sábado e domingo no Centro Social João Paulo II.
Sexta-feira, 11 de maio de 2018, e o Paraná de hoje está terminando. Ótimo dia para você, aproveite o seu fim de semana. A gente se encontra na segunda-feira.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.